Olha, já manda na linha de 5 jardas.
Como é que é? Vamos lá, vamos lá.
A Bola Está Viva está começando mais um Fumble na Net. Sejam bem-vindos a esse episódio 433 do seu podcast de futebol americano. Sou Danilo Batista, vou ser seu host em mais uma semana. E nessa semana em que voltamos a ter um número de esquemas táticos futebolísticos, a presença de Pedro Betânia, o artilheiro deste programa. Boa noite, Bet.
Dandan, eu fui procurar, né, quando a gente foi começar a gravação assim um pouco antes, eu falei, pô, Fambrinho 433. É muito programa, né? Eu falei, pô, vou procurar alguma curiosidade com o número 433. E a curiosidade que eu descobri é que existe uma galera que, tipo, numera os anjos da guarda. E, tipo, na vida, a gente vai encontrando números. E muitas vezes, alguns números se repetem muito na sua vida. E existe uma, tipo, mano, um tabelão com isso. E aí tem o anjo número 433.
Olha só.
E o sinal pioneiro dele é o trabalho em equipe, que nada mais é do que o Fambolanete.
Mas se isso não fosse sair da linha de trabalho, estaria acrescentando palmas nesse programa, porque... Parabéns, Betânia. Parabéns. Neste grandíssimo momento de trabalho em equipe, a gente faz uma pausa para contar com você entrando para a nossa equipe de audiência, dando uns breves recados, e já voltamos com o preview da semana de Divisional Round. Lembrar para vocês eternamente que fumblenanet.com.br não é só esse programa sobre futebol americano que você está ouvindo, é um hub de conteúdo de esportes americanos. Você encontra programas sobre NFL, recomendo que além do Famblinho você vá ouvir lá o Esportismo, o Contando Jardas. Temos mais 24 programas de franquias da NFL, eles falam especificamente só sobre franquias. A gente está cobrindo também a NBA com o Noaro Podcast, o Trade Deadline está chegando, o All-Star Game está chegando, então as coisas vão esquentando nos bastidores do basquete. A MLB está em deadline. Tá em lockdown, mas o Rebatida Podcast continua a toda. E se você curte NHL, também estão chegando os All-Star Games da NHL, da PHF. Você confere lá no Tic Tac Go, no Icecast, o trabalho da NHL Brasil. Então somos 77 podcasts nesse momento falando sobre todas essas quatro Major Leagues. No nosso site, nas principais casas do ramo, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, Spotify. E aí fica a dica, você tá ouvindo no Spotify, eles liberaram uma funcionalidade para você avaliar seus programas com estrelinhas. Abre lá o Fumble na Net, deixa 5 estrelas se você está com o aplicativo, ajuda a gente nessa batalha a favor do algoritmo e segue nas redes sociais. Você quer trocar uma ideia com a gente, você quer acompanhar todos esses lançamentos, arroba Fumble na Net no Twitter, no Instagram, no Facebook e no Telegram. E é exatamente isso, vamos embora pro nosso programa porque a gente chegou num ponto excelente da temporada. Antes da gente começar a falar de jogos, tem muita gente que comenta que a semana do Divisional Round é a melhor semana da NFL. O que, é que você acha disso?
Cara, faz sentido, porque é uma semana com poucos jogos, então, primeiro ponto é que dá pra você ver todos, né? Você não precisa ficar escolhendo algum bom jogo pra assistir. O segundo ponto é que são os 8 melhores times das conferências...
São quatro jogos, são oito times, pô.
Tá certo. Fiquei confuso agora, minha matemática quase me enganou, Dandan. Bateu uma confusão forte. São os 8 melhores times da NFL se enfrentando, então você tá, tipo, cara, no momento onde é o creme de la creme da temporada, né? Tá todo mundo ali jogando no seu melhor nível e você tem, tipo, o melhor disponível pra assistir. Nem sempre todo mundo completo, né? A gente já vai falar um pouco disso, as lesões acabam atrapalhando às vezes os times, mas o que importa é que prometem ser 4 jogos de altíssimo nível.
Isso eu também acho que é a semana mais incrível. A semana 1 tem aquele fator de que todo mundo vai matar a saudade dos seus times. E na semana de Divisional Round só tem 8 das 32 torcidas, então isso pode pesar aí na divisão. Mas em termos de nível, são os 8 times, e geralmente times que chegam a esse nível de campanha, eles sofreram menos com lesão, ou eles tiveram lesões menos significativas, ou eles tiveram lesões pesadas, mas eles conseguiram se adaptar, contornar isso daí. Então a tendência é que realmente sejam grandes jogos, diferentes do Super Wild Card, que já tem alguns jogos mais desnivelados. A semana de divisional consegue ser bem mais parelha. Então vamos a ela, vamos pela ordem cronológica, como sempre. A gente começa no sábado à noite já, o que a NFL promete com Tennessee Titans e Cincinnati Bengals, a seed número 1 da AFC contra a número 4, Betânia. O jogo é em Nashville.
Apesar de ser o seed número 1 contra o seed número 4, né, eu acho que o desnível, assim, o desequilíbrio entre as equipes não é tão grande, né? Quando você olha, são duas equipes que durante a temporada tiveram altos e baixos, mas quando mostraram o futebol americano bom, foi de altíssimo nível, né? A gente já viu o Cincinnati Bengals jogando e fazendo jogos absurdos, colocando mais de 40 pontos no placar, o Joe Burrow jogando num nível de MVP, sabe? Realmente tendo uma temporada muito, muito boa. E do outro lado, a gente viu, enquanto o Derrick Henry estava jogando, ele fazer jogos absurdos, não à toa, mesmo depois de várias semanas, ele ainda terminou ali no top 10 de jardas terrestres da liga, o que é bem assustador se você parar pra pensar que o cara jogou acho que 8 semanas. Então isso mostra o nível que o Derrick Henry tava tendo nesse time, e depois que ele saiu, o Tennessee teve realmente que se readaptar, mas foi encontrando novamente o caminho do bom jogo terrestre. A gente sabe que quando ele estabelece um jogo corrido, o Tannehill consegue ter bons jogos. Ele oscilou bastante, mas também conseguiu dar conta do recado. Então, assim, eu acho que é um jogo extremamente equilibrado. Extremamente equilibrado, ofensivamente, defensivamente. São duas defesas que tiveram seus bons momentos também durante a temporada. O Kevin Byard, pra mim, um candidato forte a jogador defensivo do ano pela temporada que ele fez. É um nome que não tá muito no radar do pessoal aí, mas o cara fez uma temporada absurda. Do lado do Cincinnati Bengals, uma secundária que conseguiu fazer muita pressão, conseguiu roubar bolas, uma linha defensiva que conseguiu fazer muito sacks, né? O Trey Hawkinson, o Hubbard fazendo bons jogos. Então, assim, acho que dos dois lados da bola é um jogo extremamente equilibrado. Mas, como eu tenho que escolher um pra poder achar que vai ganhar aí, eu vou de Cincinnati Bengals, porque eu acho que o Joe Burrow, ele é um cara que, ele é vencedor, ele sabe o que é vencer, e eu acho que ele é um cara que já tá se mostrando um grande líder pra esse time do Cincinnati Bengals. E ele tá muito tranquilo, no jogo da primeira semana contra o Raiders, ele entregou tanto a farofa, né, mas foi até o final ali, né, com emoção. A defesa apareceu quando precisou, ele também teve seus bons momentos no jogo, então acho que ele tá tranquilo e tá vindo num bom momento. É um nome pra gente ficar de olho pro futuro e por que não pra agora?
Pra esse jogo, além de todos esses fatores que se apresentou, me preocupa um pouco o duelo de head coaches. Mike Vrabel, ele tem uma baita capacidade para montar esse time. A gente já viu ele bater times mais experientes e mais consistentes até do que esse Bengals, que se você tirar o nível que eles estão jogando, é o primeiro jogo de playoff desse grupo como um todo, tá? É o primeiro jogo de playoff do Joe Burrow, do Jamar Chase. O Joe Mixon até eu acho que já teve, mas faz um bom tempo, não é tanta experiência assim em playoffs. Aliás, falta de experiência em playoff é um fator bem forte em vários jogadores nesses playoffs, vários quarterbacks nos playoffs. Diminuiu um pouquinho a questão comparando com o wildcard, mas é bem pesado. Se o Zach Taylor, minha preocupação maior é com o Zach Taylor, não com o Mike Vrabel, se ele resolver voltar para o que ele estava fazendo de acionar excessivamente o Joe Mixon e o jogo corrido, a gente tá aqui numa primeira, segunda descida, pode botar pra correr um pouquinho, ele vai ter muito mais problemas do que ele teve com Vegas. A linha defensiva, especialmente o interior da linha defensiva, Jeffrey Simmons e Danico Autry por Tennessee, tá muito forte. Eles não só conseguem parar bem corrida, como eles conseguem fazer pressão por dentro, e isso Cincinnati vai ter que cuidar muito, mas muito. Na hora que o jogo sair das mãos do Zach Taylor e for para as mãos do Joe Mixon, for para as mãos do Joe Burrow, aí eu confio que Cincinnati pode ter um grande jogo. Aí quando ele começa a acionar o Jamar Chase, Tyler Boyd, T. Higgins, o CJ Uzoma e essas questões de jogo aéreo para Cincinnati, é uma vantagem considerável, eu diria até. Então, eu acho que o Bengals consegue essa vitória. O que para um número 4, de novo, para essa galera que tá tão recente em carreira, chegar a uma final de conferência é um feito fantástico. Eu acho que eles conseguem, mas eles precisam não se atropelar nessa história. Não perder para si mesmos. E se eles desenvolverem o melhor jogo que eles têm, eles conseguem ganhar. Essa a gente tem a expectativa de um jogo muito, muito bom, cara. Muito bom mesmo. Eu acho que até se o Derrick Henry tiver um papel menor na partida, Tennessee mostrou que eles conseguem correr com, sei lá, o Deontay Foreman como running back. Quantidade de jardas.
Deontay Foreman é bom, hein? Ele é bom.
Sim, ele foi bem rejeitado aí na liga, foi passando de mão em mão, mas ele tem, na mão do Mike Vrabel, ele teve um desempenho muito forte, cara. Muito forte mesmo, de eu me admirar quando eu assisti jogos de Tennessee, do quão bem ele tava correndo. Ele não bateu. Derrick Henry teve 8 jogos na temporada. O Deontay Foreman teve 9. 3 dele como titular, mas teve 9. O Henry teve 937 jardas, 10 touchdowns. O Foreman teve 566 e 3 touchdowns. Ele tá quase na metade. Aí, um pouquinho mais da metade em jardas, bem menos que a metade em touchdowns. Até o Ryan Tannehill teve 7 touchdowns corridos. Mas a forma como ele tá sendo utilizado, o revezamento com o Dontrell Hilliard, agora voltando o Derrick Henry podendo ter alguns bons snaps, eu acho que Tennessee dá pra assustar também, voltar a assustar forte com esse jogo corrido, e aí deixar, como sempre, Tannehill tranquilo para acionar os alvos dele, que melhoraram com relação aos últimos playoffs, né? Então a expectativa de um belíssimo jogo, eu vou ficar com vitória de Cincinnati também. Acho que todo ano vale a gente colocar pelo menos um time aí pra chacoalhar a história, e esse é Cincinnati.
Um underdog? É bom, ou não, cara. Pode underdog?
Pode, pode. Tem algumas torcidas que ficam chateadas com esse negócio de underdog, mas eu imagino que o Bengals esteja em posição de ser um undercat aqui, né?
Boa, boa. Under Bengal.
O felino em condições adversas. Quem tá mais em condição adversa, em teoria, nessa história, é a seed 6 da NFC, que vai visitar a seed 1 da NFC. O San Francisco 49ers enfrenta o Packers em Green Bay, no Lambeau Field. Porém, Betânia, esse tem sido um confronto favorável ao 49ers. Como é que a gente pode esperar que vai acontecer nessa semana?
Exatamente, né, Dandan? Aaron Rodgers aí na carreira, 3 encontros com o 49ers nos playoffs, 2012 no Divisional Round, perderam fora de casa, depois em 2013, perderam em casa na rodada de Wild Card, e mais recentemente, na primeira temporada do Matt LaFleur, dessa dupla aí, Matt LaFleur e Aaron Rodgers, né, eles foram até São Francisco no NFC Championship de 2019, perderam também, e todas as vezes derrotas assim acachapantes, né? Eu sempre gosto de trazer essa palavra pro programa, trazer um pouco de conhecimento aí pros nossos ouvintes. Acachapantes, porque o Packers sempre pede feio pro 49ers nos playoffs, o que é muito triste pra mim como torcedor, e reforça o meu sentimento de que o Rodgers é muito torcedor do 49ers, porque puta que pariu, cara. Tá de brincadeira comigo. Mas a gente chega pra esse jogo numa situação que, ao contrário dos últimos confrontos, né, onde a defesa do Packers contra o jogo terrestre sempre foi muito ruim, esse ano ela só tá ruim, né, ela não tá muito ruim. A defesa do Packers, pelo contrário, essa temporada foi uma defesa muito boa, muito sólida. O Campbell, o middle linebacker do Packers, foi inclusive selecionado pro All-Pro, né, primeira vez desde os anos 60 que o Packers tem um linebacker, um middle selecionado pro All-Pro, então isso mostra o quanto a defesa evoluiu, né, mesmo que um jogador, assim, mas a gente vê, por exemplo, a dupla Rashan Gary e Preston Smith é a única dupla da NFL com dupla de linebackers, edges, com mais de 9 sacks, né, nenhum deles passou de 10, mas a única dupla com mais de 9, acho que tem 9 e 9,5 cada, não sei qual dos dois agora, não vou lembrar exatamente, mas isso mostra que a defesa do Packers evoluiu no setor onde ela era muito, ela é muito ruim, né? Que era na pressão e em fazer a contenção contra o jogo terrestre. Aí, esse ano, melhorou, né? A 18ª contra o jogo terrestre mais sólida em relação a isso. é uma defesa, uma secundária que já faz muito tempo que rouba muitas bolas, essa temporada continuou roubando muitas bolas, mas principalmente eu acho que a defesa ficou mais competitiva em relação aos últimos anos e mostrou em determinados jogos durante a temporada que consegue dar conta do recado, consegue ser uma defesa que no momento que precisa aparecer, ela aparece. E o que é muito bom, porque o Packers sentiu muita falta disso nos últimos anos, nos últimos confrontos contra o 49ers. Porém, o grande trunfo do 49ers, né, que eu sempre falo, é como esse sistema que o Kyle Shanahan monta, ele consegue funcionar com literalmente qualquer um que esteja correndo ali. Não à toa, a gente vê o Deebo Samuel, que é o wide receiver deles, jogando como running back. Obviamente, o Deebo Samuel tem toda a capacidade física de fazer isso, é um cara que também tem um talento para poder fazer isso. Mas assim, o cara não é running back e ele consegue fazer tudo que ele veio fazendo correndo com a bola. Muito por conta dos esquemas ofensivos ali, os esquemas de bloqueios, principalmente, que o Shanahan monta, que é assim, uma coisa maravilhosa de se ver, né? É o left guard fazendo um pull e aí o cara passa por dentro, e aí a defesa fica confusa, a defesa não sabe quem vai bloquear quem, quando vê já tá sendo bloqueado, os espaços estão abertos e os running backs sabem por onde correr, né? Eu fico um pouco receoso de como a defesa do Packers vai agir em relação a isso, já que é uma das maiores qualidades desse San Francisco 49ers ofensivamente, mesmo com todas as lesões que eles tiveram na posição, sei lá, nos últimos 3 anos, eles estão sempre terminando no top 10 de jogo terrestre. Isso acaba ajudando o Garoppolo a conseguir desenvolver o play action. E aí você tem o George Kittle, que é muito bom no play action. Você tem o Deebo Samuel, que consegue trabalhar em várias posições do campo. Então você fica sempre confuso. Ele é muito bom com a bola depois da recepção. Você tem uma defesa que faz muita pressão também. Então, esse duelo de Seed 6 contra Seed 1, não é tão Seed 6 contra Seed 1, não, cara. O 49ers tá aí com 10 vitórias e 7 derrotas na temporada regular. Foi um time que deu muito trabalho pros adversários, tem muita qualidade e, assim, historicamente, não tenho o que dizer, bate no Packers. Então, eu não acho que o Packers é tão favorito assim pra esse jogo. Tanto que eu já falei, assim, com os meus amigos, né? Se o Packers passar, é só para... O Packers não perde mais. Eu acho que se o Packers passar... Pode vir quem for, o Packers vai ganhar, saca? Eu acho que se passar do San Francisco, é passar e é, tipo, varrer pra debaixo do tapete aquela zica que tava aí todos esses últimos anos, sabe? E pegando todos os cenários, eu acho que essa é a temporada onde o Packers tá melhor estruturada pra conseguir vencer o 49ers em comparação aos últimos confrontos. Então, sei lá, não vou opinar sobre esse jogo, quem vai ganhar, quem vai perder, porque o meu coração diz que o Packers vai ganhar, minha cabeça diz o 49ers. Foda, né?
Lamentável, Betânia. Eu acho que você tocou num ponto bom, cara. De todos esses anos do Niners batendo o Packers basicamente na mesma fórmula, esse ano é que o Packers tá menos despreparado, se você quiser usar assim, porque eles realmente vêm tentando investir nesse setor e melhorar isso daí, diminuir esse gap. É quase que o Aquiles tentando esconder o calcanhar. Bem nesse sentido aí. Eu também acho que esse ano, se o Packers bate o Niners, eles dão uma crescida forte, assim, tipo, acabar com um dos seus próprios fantasmas internos. É quase, entenda a comparação, como ganhar na AFC do Patriots, do Patriots do Tom Brady ou do Broncos do Peyton Manning, porque todo ano era um desses dois que derrubava a maioria dos times da AFC. E aí eles acabavam ficando virando fantasmas pra você. Então, tirar um desses é comparável aqui pro Packers tirar esse Niners, e eu acho que é essa semana que vai rolar. Por que eu digo isso? O Niners, ele tem realmente um baita treinador, eles têm realmente esquemas incrivelmente criativos, eles não sentiram a perda de um cara como Robert Saleh, coordenador defensivo. D'Amico Ryans manteve o time aceso, manteve o time também criativo, variando as suas ações defensivas. Só que o Niners está aqui porque eles não conseguiram perder o jogo para Dallas. Foi um negócio tão violentamente maluco que eu não consigo olhar para esse time do Niners nessa semana, mesmo super bem treinado, mesmo com a vantagem psicológica, mesmo a diferença não sendo tão grande assim, para ir no Lambeau Field e tirar o time do Aaron Rodgers, que é o time que vem fazendo exatamente isso a temporada inteira. Ah, você vai abrir a oportunidade? Você abre a guarda, o Aaron Rodgers bota na lona. É isso que a gente viu várias vezes durante a temporada. Ok, eles enfrentaram vários adversários que abriram demais a guarda? Sim, teve isso também. Mas o Packers, ele construiu essa campanha de 13-4 deles na base do MVP mesmo. Então eu acho que dá Packers nesse sentido, mais do que os... Esse jogo eu boto no lance de mais do que X and O's é sobre os Jimmys e Joes. As pessoas, a motivação dessas pessoas, o estado mental dessas pessoas é que vai fazer a diferença nesse jogo. Então eu fico com vitória do Packers, mesmo sendo a chatice de um seed 1 passando em playoff da NFL. Mas eu fico com o Packers.
Ai, tomara, Dandan. Tô torcendo.
Ainda na NFC, o primeiro jogo do domingo, jogo de 3 da tarde, pô. Domingo que tem um jogo às 3 e um outro jogo ali pelas 8, é gostoso, cara. Mentira, é um jogo às 5.
O problema é que o das... Desculpa. Esse é o bom horário, Dandan, porque o jogo das 3, você pega a ressaca do almoço, você não vê ele direito. O jogo das 6, das 5, esse é bom, cara.
É um esquema de horário bom. Se o jogo for, sei lá, pra prorrogação, você vai dormir às 11, meia-noite.
Não, meia-noite, meia-noite.
Ainda tá bem aceitável, dependendo do andamento, mas enfim, a partida é a seed 4 da NFC Los Angeles Rams contra a seed 2 Tampa Bay Buccaneers. Eles se enfrentaram nessa temporada com vitória do Rams, mas a situação é completamente diferente. Esse Los Angeles já fez a curva pra baixo, já tá na ascendente. O Buccaneers, 14, 13 e 4, né? Eles mostram como eles foram constantes em atropelos durante a temporada inteira. Qual é a perspectiva para essa partida, Betânia?
Ah, umas combinadas, umas, vamos colocar assim, 900 jardas aéreas, mais ou menos. É um jogo para isso, né?
Eu assino.
Não, cara, é jogo para combinado umas 900 jardas aéreas, sério mesmo. Stafford lançando umas 400 e pouco, o Tom Brady lançando as 500, cara. É, porque, cara, assim, é um jogo de dois times que, pelo ar, durante essa temporada, foram monstruosos, né? Tom Brady, 5.316 jardas, Matthew Stafford, 4.886 jardas, 43 touchdowns, 12 interceptações pro Brady, 41 touchdowns, 17 interceptações pro Stafford. Então, assim, são dois quarterbacks que passaram e passaram muito bem a bola durante essa temporada, mas ao contrário das suas defesas, né, as defesas são defesas também que cedem muitas jardas, né? Você olha durante a temporada, o Buccaneers cedeu 4.347 jardas, o Rams cedeu 4.476 jardas. Então, assim, são dois ataques que passam muito a bola e duas defesas que tomam muita bola, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você analisa, por exemplo, o número de touchdowns, o Rams sofreu só 17 touchdowns passados nessa temporada, o Buccaneers sofreu 26. Então, apesar de tomar muitas jardas, a defesa do Rams tem essa coisa de ela rouba bolas, ela consegue colocar o Matthew Stafford em posições para ele conseguir desenvolver o ataque ali, né? Consegue recuperar a bola. É um duelo, assim, que vai ser definido, eu acho, que na defesa que conseguir se impor um pouco mais. E aí a gente não tem como não falar de, por exemplo, o Aaron Donald, que apesar de não ter feito uma super temporada, ainda é o Aaron Donald. Ele aparece nesses jogos grandes. Você tem um Jalen Ramsey do lado da defesa do Rams, né? Que são nomes que nesses jogos grandes eles acabam aparecendo, né? Então... pensando em questão defensiva, eu acho que o Rams tem uma certa vantagem, sabe? Eu acho que, no geral, o conjunto defensivo do Rams, ele me agrada um pouco mais em relação à defesa do Buccaneers. Só que é aquilo, você vai enfrentar o Tom Brady, né? Então, as coisas, às vezes, não saem como planejado. No geral, Dandan, eu acho que o Rams tem uma certa vantagem. Ofensivamente, eu acho que as peças do Rams são um pouco melhores. O Ken Akers voltou, eles têm o Sonny Michel também, que consegue fazer um bom papel ali no jogo terrestre. Eles têm o Cooper Kupp, que fez uma baita temporada. Tem o Odell Beckham Jr. A linha ofensiva do Rams, ela é interessante. Aí você olha do lado do Buccaneers, não sei se o jogo terrestre do Buccaneers é... Sim, o jogo terrestre do Rams, ele funciona melhor do que o do Buccaneers. Então, acho que esse é um fator pra gente ficar de olho durante essa partida, porque ele pode e vai contribuir, principalmente se o Rams conseguir desenvolver esse jogo terrestre. Porque aí, meu, abriu porta pro play action, o Cooper Kupp vai fazer chover. Se ele conseguir trazer os linebackers pra mais próximo da linha, ele vai abrir espaços e ele é muito bom nas jardas depois da recepção. Então, é um duelo extremamente, extremamente equilibrado, né? Vamos ver como que essa linha ofensiva do Rams vai lidar com as blitz do Buccaneers, a defesa que mais faz blitz na NFL, né? Essa defesa do Todd Bowles. E é uma defesa de qualidade, né? Vai ser uma questão de pressão ali. É um jogo, eu acho que de todos os jogos, eu acho que esse é o jogo mais equilibrado, cara. Eu acho que esse é o jogo mais equilibrado que a gente vai ver. E, cara, eu vou de Rams, hein? Eu sei que é meio fora da curva aí, não é uma diferença tão grande, mas eu vou de Rams, cara. Eu acho que o Rams tem peças melhores do que o Buccaneers, olhando elenco por elenco. E eu acho que o momento da temporada em que o Rams caiu ali de produção foi tipo um apagão, assim. E a gente viu algumas atuações ruins do Stafford, mas a gente também viu algumas atuações ruins do Brady. Mas no geral, acho que as atuações ruins do Brady foram piores que as atuações do Stafford. Eu vou de Rams, Dandan. Eu vou de Rams.
Então, vamos lá. O meu fator chave dessa partida vem do Injury Report do Buccaneers. Tristan Wirfs saiu durante a partida contra o Eagles. Ryan Jensen saiu também. O Jensen até voltou pra terminar o jogo, mas eles estão no limbo aí. Nenhum dos dois treinou o suficiente ainda enquanto a gente tá conversando. Tristan Wirfs é right tackle e Ryan Jensen é center. Se você perde dois membros da sua linha ofensiva contra essa DL do Rams, que tá em rotação alta, a gente não precisa falar do nível do Aaron Donald, a gente não precisa falar do nível do Von Miller, o Ashon Robinson tá muito bem jogando por dentro, Leonard Floyd tá bem jogando por fora. Eles têm playmakers em nível de rotação pra manter sempre a DL fresquinha, que é uma coisa que a gente viu lá naquele Eagles campeão. E isso pode ser um fator muito forte, tá, pra vitória do Rams nesse jogo. O Bucks, eles perderam alguns recebedores, né? Mas eles ainda têm o Gronk, ainda tem o Mike Evans, e Tom Brady ainda consegue botar os outros caras pra jogar, os Scotty Miller e etc da vida pra aparecer, tá? Eu não me preocuparia tanto com esse fator, mais com esse confronto de OL de Buccaneers contra DL do Rams. Só que, qualquer time que vai enfrentar um time do Tom Brady e ele demonstre alguma fraqueza que seja, me força a apostar no time do Tom Brady. E as partidas ruins que o Rams teve, as oscilações que o Rams teve, eles vêm de um atropelo em playoff contra rival divisional que tecnicamente conhece tudo do seu time e tal. Mas se eles mostrarem o mínimo sinal de fraqueza, como por exemplo, o jogo corrido do Rams entra bem. O K-Makers correu uma barbaridade, o Sonny Michel teve ótimas partidas na temporada, mas a defesa contra a corrida do Bucks é ótima. Eles acabaram com o Eagles, que é um time que corre primeiro, passa depois. Então a minha aposta vai no Buccaneers justamente por isso, porque na hora de ter que variar o jogo, eu acho que o Rams apela um pouquinho demais pra corrida, e o Buccaneers tem a sua força ali, é ali onde eles vão levar o jogo. Não acho que esse vai ser um jogo vistoso em termos de pontos, em termos de jardagem, esse tipo de coisa, vai ser realmente o jogo mais equilibrado, mais lutado aqui do que eu acho. A partida que eu acho que vai ser vistosa mesmo é a última da semana, em Kansas City, Buffalo Bills seed 3 contra o Kansas City Chiefs seed 2, mas se você quiser reclassificar isso como número 1 e número 2, ninguém vai pestanejar, assim, a não ser o Titans, que conseguiu isso de verdade, ninguém vai achar muito ruim não, Betânia. Como é que sai esse Bills e Chiefs, que foi a final de conferência do ano passado. E acho que foi o divisional round do ano anterior também.
Ah, jogão, né, Dandan? Não tem nem o que falar, né? Vai ser jogão, ainda mais depois da forma que a gente viu o Bills jogando na semana passada. Aí é, o que a gente espera é ver eles jogando em altíssimo nível novamente. Kansas City não deixou barato, foi lá e jogou muito também. Então, assim, dois times que amassaram os seus adversários na semana passada. E aí eles chegam pra esse jogo com a pompa toda, né? Último jogo da rodada, de divisional, né? O jogo que vai fechar aí essa fase dos playoffs. E dos dois, assim, os dois melhores times da AFC, não sei. Porque é aquilo, né? O Kansas City Chiefs, normalmente, a defesa deles começa muito devagar, né? Durante as temporadas. E depois ela engrena, enquanto o ataque vai a milhão, né? Desde sempre. Só que nesse ano a gente viu uma coisa um pouco diferente. A gente viu esse time do Chiefs começando mal, jogando mal, sendo questionado. E não foi questionado à toa. Assim, o Chiefs estava jogando mal. O Chiefs estava deixando a desejar, pensando no nível que a gente sabe que esse time do Kansas City Chiefs tem. Porém, a gente viu o que aconteceu a partir do momento que o time entrou nos eixos, né? O Andy Reid começou a fazer as suas mudanças ali. E aí o time parou de dar pano pra manga pra galera, né? Acho que, sei lá, a partir do jogo contra o Raiders ali na semana 10, já não tinha mais o que falar, né? Eles amassaram o Raiders naquela ocasião. Depois foi só vitória daí pra frente, né? Só foram perder lá pro Bengals, o que deixou uma pulguinha atrás da orelha, né? Pô, e aí, né? Esse Bengals aí e tal, mostrou. Acho que deixou mais uma pulga atrás da orelha em relação a, tipo, até onde esse Bengals vai, sabe? Eles estão batendo num time com a qualidade do Chiefs. E aí, na semana passada, eles enfrentaram o Steelers num jogo tranquilo, né? A gente sabia que não ia ser o maior desafio do mundo pro Chiefs receber o Steelers e vencer. E o Patrick Mahomes fez questão de fazer bonito, né? Do outro lado, a gente tem um Bills que fez uma temporada muito boa, de cabo a rabo. Teve seus momentos ali de oscilação, teve aquele susto contra o New England, teve seus momentos de jogar mal, né? Ofensivamente, porque defensivamente a defesa do Bills durante toda a temporada foi extremamente dominante, né? E eu acho que isso que conseguiu colocar o Bills em uma posição de, nessa temporada, mesmo com o Josh Allen não fazendo um baita ano, o Bills continuou competitivo durante todo o campeonato, sabe? E agora, nesse momento, a gente tá vendo que o Josh Allen fez um bom jogo, tá com a mentalidade correta, né? Tirou, acho que talvez, um pouco do peso das costas, assim, de, tipo, ter feito más atuações. Ele veio, fechou a temporada muito bem, né? Continuou assim nos playoffs e, cara, vai ser um jogão em relação aos quarterbacks, né? E aí eu acho que o ponto decisivo é justamente a defesa, né? A defesa do Bills fez o time se manter competitivo durante todo o campeonato e tem o plus de ter um ataque muito bom, né? Um ataque que, tipo assim, mesmo que o ataque não vá muito bem, a defesa vai roubar bolas, a defesa vai colocar o ataque em boas posições de campo e vai dar oportunidades pro Josh Allen conseguir pontuar. Do outro lado, a gente tem uma defesa que às vezes faz bons jogos, às vezes não faz bons jogos e depende muito do dia do Pumps, né? Porque é aquela coisa, vão tomar 50, mas vão fazer 51. Só que contra a possivelmente melhor defesa da liga hoje, vai tipo, adotar essa estratégia, sabe? Eu acho um pouco complicado, né? Acho que fica mais difícil, mas o jogo é no Arrowhead, é o Patrick Mahomes, e depois de tudo isso eu vou com o Kansas City.
Isso, cara. É isso. Se a gente falou do que era... Se eu fiz o comparativo mais cedo do que era ganhar do Peyton Manning no Colts ou no Broncos, ou ganhar do Patriots do Tom Brady, esse daqui é o Tom Brady contra o Peyton Manning dessa geração, cara, pra UFC. É Josh Allen e Pat Mahomes. Então você espera jogos grandiosos sempre. Eu espero também jogos potentes de ataque. Eu sei que a defesa do Bills é super experiente e joga em alto nível. Eu sei que a defesa do Chiefs se ajustou num nível excelente. Mas são dois quarterbacks que fazem coisas meio impensáveis, até. Eu repito, o ataque do Bills teve um jogo perfeito contra o Patriots, cara. O Patriots do Bill Belichick. Diga o que você quiser sobre o nível do time nesse ano, que o time não era preparado e tal. Uma defesa do Bill Belichick já tá há umas 20 campanhas sem forçar um mísero punt em cima do Bills. O nível de confiança que eles chegam pra esse jogo é enorme. O Chiefs também, ele ficou naquela brincadeirinha ali no começo com os Steelers, mas na hora que eles... É o cara jogando videogame e de repente ele inclina pra frente, apoia o cotovelo no joelho e agora ele vai jogar sério, pô. Quando ele jogou sério, em 11 minutos, o Chiefs resolveu um jogo de playoff. Então é muito difícil de você não ver jogos fantásticos desses dois ataques e ignorar até qual é a defesa que tá do outro lado. Dito tudo isso, parei de apostar contra o Chiefs do Mahomes faz tempo. É esse o fator que vai me fazer votar aqui. Muito bonitinha a história do Bills, uma construção ano após ano excelente, mas ainda é o Kansas City Chiefs em casa, no Arrowhead. Ainda tá lá o Andy Reid, ainda tá lá o Pat Mahomes, ainda tá lá o Travis Kelce. Quem é o running back? Eles vão pro running back 3. Você viu que o Jerick McKinnon fez na semana passada? Então vamos de Kansas City Chiefs rumo à final da AFC. Então é isso, gente. Esses são os nossos palpites, previews e coisas que a gente espera ver nas partidas. Confirmando para vocês, todos os jogos com transmissão na ESPN2, que era a ESPN1 que a gente assistia, mas enfim, ESPN2, Star Plus e NFL Game Pass. Sábado, 6:30 da tarde, Cincinnati Bengals em Tennessee contra o Titans. Sábado, 10:15 da noite, San Francisco 49ers em Green Bay contra o Packers. Domingo, 3 da tarde, domingo, 5 da tarde, Los Angeles Rams em Tampa contra o Buccaneers. E domingo, 8:30 da noite, Buffalo Bills em Kansas City contra o Chiefs. Não dá pra perder, é de novo a melhor semana de todas na NFL, então assistam todos os jogos e a gente se vê na terça-feira. Voltamos pro nosso horário normal na terça-feira comentando essas deliciosas partidas. Esperamos que seja incrível e esperamos que vocês tenham gostado desse programa. Grande abraço e até o próximo.